Palavra ao senador Ivo Cassol.
Obrigado, senhor presidente, ministro e senador Eduardo Braga, e também nosso grande ministro que foi e que continua também, é o Márcio Zimmer. Eu vou ser prático aqui, avançado da hora, vou fazer praticamente duas perguntas. E pessoal, o ministro Eduardo Braga, lá do meu estado de Rondônia, tem mandado mensagem. No passado, criou-se uma expectativa do gás de Urucum para Porto Velho, para o estado de Rondônia, especialmente para tocar a Termo Norte, que existe lá, de 400 e poucos megawatts lá, implantado lá. E essa expectativa, no meio do caminho, a gente percebeu na questão ambiental que tentaram, de toda maneira, inviabilizar esse projeto. Todo mundo tem conhecimento, o senhor que é do Amazonas, foi governador e senador e ministro, sabe que a bacia do Urucum é muito grande. Então, a quantidade de gás que tem, dá para atender a demanda de Manaus, o estado do Amazonas no total, e também atender o estado de Rondônia, especialmente para geração de energia e para utilização de ônibus e táxi e demais. Isso é uma pergunta, se esse projeto dentro do Ministério continua de pé, se tem a viabilidade e a expectativa que o povo do estado de Rondônia pode ter em cima desse projeto do gás de Urucum para Rondônia. E outro passo importante também, especialmente debatendo nessa crise energética aí, quero ali parabenizar, ministro, por praticamente 90 e poucos dias ter assumido o Ministério e já ter o conhecimento em todos os pontos, em todas as regiões, não só da Bacia Amazônica, mas do Brasil lá fora, e pelas alternativas que tem de produção energética, que é onde o senhor aqui conseguiu responder com muita eficiência e competência os nobres colegas senadores. Uma sugestão, nós temos a EPE, que trabalha e estuda nos leilões dos grandes projetos do Brasil. A exemplo do Tapajós, do Ariponã, na região amazônica, o Roosevelt e outras alternativas. E todo mundo sabe que o estudo para um leilão, Márcio Zimmer, o trabalho que dá para você fazer 2 giga, 3 giga, 10 giga, 12 giga, que vai dar lá no Tapajós, ou você fazer um de 100, o trabalho é o mesmo. A burocracia é a mesma. E uma sugestão que eu daria, e eu já tenho trabalhado em cima disso, por que não alterar a legislação de até 50 mega que tem hoje, jogar para 150, 100, 150, para que isso? Para que a iniciativa privada, os empresários, esses empreendedores de médio porte que eram do passado, possa vir participar e fazer essas obras sem ficar guardando esses leilões que é para acontecer e não acontece. Eu sei a sua agonia para que já pudesse botar hoje ou amanhã esse leilão do Tapajós lá de Jacareacanga, se não me engano, aquela região lá, para que pudesse ser leiloado e começar aquelas obras. E infelizmente, entendeu? Ainda não tem posição qual é o dia que vai ser feito esses leilões. E aí vem os projetos menores. E que esses projetos menores, vocês estão de parabéns, o Ministério, que já avançou quando nós mudamos aqui nessa casa, nosso presidente Garibaldi, quando nós pegamos a XGH de até 1 mega e levamos para 3 mega. Isso facilitou, entendeu? E com certeza vai gerar muitos milhares de megawatts para botar no sistema com rapidez. E um outro passo importante. Então, isso é uma sugestão que eu dou para ampliar, para mudar de 50, que já tem hoje, para 50, sem benefício de linha, tá? Bem claro, porque senão você vai atingir já no concessionário que tem lá, que quer ganhar, sem benefício de linha, com as mesmas regras, mas só a vez de ser leilão, entendeu? Ser autorizado diretamente para o projeto. E um outro ponto fundamental, o nosso ministro Eduardo Braga, é acabar essa burocracia que o próprio governo federal implantou. O governo federal, em termos de cá entre nós, eu fui governador, se for governador ao mesmo tempo, não dá para aceitar, quer dizer, uma linha de transmissão que leva energia de Roraima para o Amazonas ou outro lugar do Brasil ficar imperado por causa do IFAM, por causa de uma licença, porque o chefe da FUNAI não deu a licença. Nós precisamos, sim, precisamos urgente, uma legislação que nos permita que todos os projetos estruturantes a nível nacional, não só de energia, mas também de rodovias, seja de interesse nacional e sai de cima para baixo e não do jeito que é hoje, de baixo para cima e para tudo e para tudo. Então, infelizmente, o setor energético hoje está vivendo essa situação, porque, infelizmente, próprio essas questões do próprio governo acaba não se entendendo. Mas a partir do momento que a nossa presidente Dilma chutar o pau da barraca e botar o pessoal no toco, botar para correr, com certeza esse pessoal vai tirar o pé do chão e vai começar a deslavancar o Brasil, e aí o Brasil vai começar a andar com mais. Eu sei que ela quer fazer isso, mas infelizmente tem a questão política no meio do caminho. Mas o que nós não podemos aceitar? Atender a população de um lado, que é necessário e é legal, infelizmente emperrando por causa de burocracia e interesses no meio do caminho, que alguém quer sempre levar vantagem. E o que é, ó, vou dar um exemplo aqui para vocês, o Márcio também tem acompanhado, é o caso do Belo Monte. Quantas vezes paralisou a obra da Belo Monte? Quantas vezes parou a obra de Santo Antônio? Quantas vezes parou a obra de Giral? Essas obras podiam estar prontas, ministro. Então, por quê? Porque sempre alguém para porque tem interesse em alguma coisa. Então, a partir do momento que sai de cima para baixo, o resto de baixo cumpre e acabou. Então, eu quero agradecer a compreensão de ficar nos ouvindo e debatendo com a gente nesse momento aqui.
Uma palavra ao senador Hélio Fagundes para encerrar o primeiro inscrito que terminou ficando por último. Eu peço desculpa a ele, ele teve que se ausentar, mas concedo a palavra ao senador Hélio Fagundes.
Acabo de receber aqui a ligação do senador Blairo, que está lá com muitos prefeitos do Mato Grosso aguardando o ministro numa audiência que estava marcada para as 10 horas da manhã. Isso é,
senador,
pra mim é impossibilidade.
Vossa Excelência podia ter transmitido essa notícia depois da audiência.
E provavelmente estão todos lá assistindo. E ele me pedia para ser breve aqui, até para que o ministro possa ir lá atender os prefeitos do meu estado. Então, ministro, eu vou realmente ser bastante breve. Apenas aqui eu queria fazer uma indagação. Se o senhor também não tiver conhecimento, eu vou deixar o documento, o senhor pode depois mandar a resposta. Trata-se da hidroelétrica de Couto Magalhães, no estado de Mato Grosso. Essa hidroelétrica, o Márcio Zimmer já conhece, mas ela foi licitada ainda lá em 2001. O contrato foi assinado em 2002. E depois o IBAMA fez muitas exigências, aliás, o IBAMA fez a exigência que fizesse o IARIMA de todo o rio Araguaia. E no IBAMA, segundo os técnicos, é dogma tocar no Araguaia. Olha, nós temos um potencial muito grande no Araguaia, no Garças, que deságua no Araguaia, no estado de Mato Grosso e também no Araguaia como um todo. Essa usina de Couto Magalhães, segundo os técnicos, é uma das usinas com maior produção e menor impacto ambiental. E está lá, ela há mais de tanto tempo falando, em a região precisa se desenvolver. Então, se o senhor não tem conhecimento, pelo que eu vi, eu vou só deixar e eu gostaria de tê-la depois. E em relação também ao programa do álcool, o nosso estado foi um dos estados que pioneiros também na produção do etanol, e nós temos o programa de ressarcimento da equalização dos custos de produção da cana-de-açúcar. Só o estado de Mato Grosso, me parece que são quase 500 milhões de reais, e o governo não honra com isso. Nós já tivemos no Ministério da Agricultura, a ministra esteve aqui, ela assumindo que realmente é compromisso, é obrigação do governo devolver o dinheiro para os produtores. E eu gostaria de saber se o Ministério tem também algum posicionamento a respeito disso, porque é um programa também extremamente importante, e principalmente para a geração de emprego, no caso das indústrias instaladas lá no meu estado, mas não é só Mato Grosso, são vários estados do Centro-Oeste. Se o senhor não quiser responder agora, não tem problema, eu recebo essa resposta, pode ser até por escrito em outro momento, até para não perder os votos dos meus prefeitos que estão lá no gabinete do senador Blairo.
Senador Hélio José.
Queria saudar a Vossa Excelência, o senador Garibaldi, pela excelente direção dos trabalhos, saudar o nosso querido ministro engenheiro eletricista Eduardo Braga, senador desta casa, né? Saudar o nosso Márcio Zimmermann, nosso querido Hildo, nosso querido Altino, nosso querido Marcão, Carlão e nosso querido Marcos Antônio, colegas meu, inclusive, de muitos anos de serviço. Passei os meus últimos 8 anos no Ministério de Minas e Energia e sei a competência desse time. Então, ministro, queria dizer que a sua empolgação me comove. Estou realmente bastante feliz de ver que Vossa Excelência está bastante estimulado a estar lá no Ministério de Minas e Energia. Ouvindo a sua fala aqui, é com muita alegria, né, que eu fico. Com relação, ministro, ontem eu apresentei meu primeiro projeto nessa casa. Eu só estou aqui só há 2 meses. Apresentei meu primeiro projeto. Uma coisa que eu queria saber do senhor, como é que está a questão da tentativa de eliminação da geração não emergencial de petróleo, tá certo? Petróleo, que é uma energia cara, tá certo? Então, essa térmica eu queria ver se a gente conseguiria dar uma zerada nela e quando o senhor tem perspectiva para isso. Com relação à energia fotovoltaica e solar, meu dia a dia aqui, nas comissões que eu participo, né, tanto a de assuntos econômicos quanto de relações exteriores, a de infraestrutura e de ciência e tecnologia, está sendo discutida a nova matriz energética e algumas alternativas. Eu lembro-me, há 8 anos atrás, que era traço a questão da energia eólica. Hoje nós estamos aí com 4%, 3,6% da nossa matriz energética. E eu não tenho dúvida, se nós tomarmos medidas drásticas agora com relação à energia solar, daqui mais 8 anos a gente vai estar com a situação talvez até muito mais confortável do que hoje estamos com relação à energia eólica. Eu estou, eu peguei meus 10 milhões de emenda aqui, por exemplo, e coloquei todos em escola e hospital para tornar autossuficiente a energia elétrica. Todos. Exatamente para fazer o educativo. Aqui no Distrito Federal, eu peguei 17 escolas, transformando todas com autossuficiência energética e com eficiência, trocando todas as lâmpadas. Peguei 3 grandes hospitais, o de Ceilândia, de Paranoá e de Samambaia, também tornando-os autossuficiente energia e com captação de energia fotovoltaica. Eu estou querendo dialogar isso com o nosso ministro da Educação, tá certo? Tenho até uma audiência marcada para a próxima semana, para ver se a gente, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Educação, a gente possa fazer um grande projeto para o Brasil inteiro, a gente levar essa tecnologia de geração de energia fotovoltaica e ajudar o sistema a dar uma equilibrada, né, e aproveitar esse potencial que nós temos. Sabemos que o PROINFA foi fundamental para a geração eólica, para a PCH e para a biomassa. E eu acho que a gente poderia, esse projeto meu, inclusive, visa um PROINFA 2, alguma coisa similar a isso, para a gente tentar otimizar e incentivar realmente os painéis fotovoltaicos. Fico feliz de ver aqui que o nosso ministro vai utilizar os reservatórios. Eu acho que nós poderíamos utilizar o canal de transposição de São Francisco, poderíamos pensar debaixo das linhas de transmissão. Tem muita área que a gente poderia pensar para fazer grande geração fotovoltaica, além da geração doméstica nas casas, prédios, etc. e tal. Então, esse PROINFA 2 eu estou aqui tentando discutir uma forma, não sei que o nome é esse, estou só apresentando o projeto nessa linha. Com relação à energia heliotérmica, aquela captação dos espelhos e tal, que nos Estados Unidos e outras áreas se usa bastante, eu acho que ela seria importante, principalmente para a gente resolver problema do Nordeste brasileiro e de outros rincões do Brasil, dos grotões que não tem energia, tá certo? Aonde ela poderia captar todo aquele calor que poderia ser usada na ponta antiga, que é as 3 primeiras horas da noite, tá certo? Para poder garantir a tensão, que hoje é muito baixa. Eu lembro muito bem, ministro, que eu tive ainda no trabalho lá no Ministério de Minas e Energia, participando do grupo que estudou o meio norte do Brasil. Eu lembro de uma cidade chamada Luzilândia, lá no Piauí, onde nós tínhamos 300 casas do projeto Minha Casa Minha Vida, que não poderia ser ligada, porque senão a cidade ficaria toda escura, porque a tensão é tão baixa que não tinha condições de ligar isso aí. Então, o Nordeste brasileiro e outras áreas sofrem muito com essa falta de energia. Então, a gente queria... eu discuti aqui com o ministro Levi e com o ministro Nelson a questão daquela e o Estado de Minas Gerais hoje faz a cobrança, né, dos impostos na diferença de fluxo. E percebi uma grande boa vontade do ministro Levy e do próprio ministro Nelson no sentido de a gente adotar isso com a resolução do CONFAS, né, que tem que ser unanimidade. Ele falou que só faltava, parece que apenas dois estados, né, que é a coisa que Minas Gerais adotou. E por isso que Minas Gerais hoje tem o maior desenvolvimento energético e energia fotovoltaica, porque lá só se paga pela diferença, o fluxo positivo e negativo de geração fotovoltaica doméstica. Então era isso que eu queria fazer a consideração, dizer para o ministro que a gente está aqui solidário, estamos juntos, tá certo? O que precisar, eu sou engenheiro eletricista, quero estar colaborando nessa discussão aí da energia fotovoltaica e das novas fontes de geração de energia. Muito obrigado.
Concedo a palavra ao ministro Eduardo Braga. Eu também teria uma pergunta, já pensou?
Vamos lá.
Mas eu já conversei aqui com o doutor Márcio Zimi, secretário executivo, e com o doutor Marcos Antônio Martins Almeida, secretário de Petróleo e Gás Natural. É a respeito de um programa ProGás do Rio Grande do Norte, que o governo do estado engendrou lá atrás, inclusive quando eu era governador, colaborei para isso, criou-se até um CT Gás, e agora se vence o contrato no dia 30 de abril, e a Petrobras está realmente exigindo que o estado pague uma dívida. Então há toda uma controvérsia, mas que eu acredito que possamos resolver esse problema. Então, vou poupar o ministro dessa pergunta e concedo a palavra a Vossa Excelência.
Meu presidente, em pese Vossa Excelência já tenha conversado com o Márcio e com o Marco Antônio, eu recebi, inclusive, o governador do Rio Grande do Norte sobre esse tema. Nós já estamos fazendo gestões junto à Petrobras. Há efetivamente uma divergência entre créditos e débitos entre Estado e Petrobras. O Ministério está tentando ajudar na construção de uma solução e nós estamos muito confiantes porque a Petrobras tem interesse em manter o programa, sentir por parte do governador também interesse de manter o programa. Vossa Excelência agora se manifesta positivamente. E ainda ontem à noite eu recebia um relatório do secretário Marco Antônio da tratativa que estava sendo feita junto à Petrobras para que nós possamos encontrar a devida alternativa ao tema. Falando em Petrobras, eu acabei não dizendo, mas nós mantivemos contato com o presidente Bendini. O presidente Bendini estará entrando em contato com o presidente Delcídio para que possam ajustar as agendas e que possa, portanto, marcar com a Comissão de Infraestrutura e com a CAI a vinda da Petrobras para fazer a audiência pública, que é tão importante. É isso mesmo.
Ainda bem que não será, Vossa Excelência, que vai enfrentar esse desafio, porque o presidente da Petrobras vai se ver diante de duas comissões, Vossa Excelência diante de uma, claro, saiu-se brilhantemente, mas quem garante que numa audiência com a presença de duas comissões, eu acho que nós vamos começar. Começamos hoje às 8:30 da manhã, terminamos, e ainda não terminamos, a 1:20, com duas comissões, nós vamos chegar à hora da Ave Maria.
É por isso que o Garibaldi é o Garibaldi. Ué. Bem, respondendo ao nosso senador Lazier, do Rio Grande do Sul. Primeiro, senador, eu acho que talvez eu tenha me expressado mal. Não é que a crise hídrica esteja vencida. Nós estamos vencendo o desafio de fornecer energia. A crise hídrica permanece. E por isso estamos fornecendo energia com uma fonte que é térmica, que é mais cara e que pressiona, portanto, o preço da energia. Então, o que nós temos que distinguir é a crise hídrica está posta, ela está aí. Os nossos reservatórios hoje devem chegar, se Deus quiser, a 31% no região sudeste, a 26%, 27% no nordeste. E no sul nós estamos mandando muita energia para cá, então estamos com 42, 43, e lá no norte a seta está empinada para cima porque a água está chegando e nós estamos botando para produzir e escoando tudo que a gente pode, segurando, obviamente, a água no sudeste para enfrentar o período seco. Então, apenas para deixar isso claro. Eu, sinceramente, quero dizer a Vossa Excelência que a nossa fonte de dados é os números que nós temos e temos a relação da análise feita, inclusive, pelo Instituto Focus e pelo Banco Central com relação ao reajuste da tarifa. O Focus e o Banco Central estimam que o reajuste da nossa tarifa ficará, na média, entre 38,5% e 40% neste ano. É óbvio que, como todos sabemos, a tarifa depende de concessão para concessão. Eu, inclusive, expliquei que, no caso da Ampla, eles tinham tido o regime tarifário ordinário deles antes da revisão tarifária extraordinária e antes da renegociação do contrato de financiamento do setor. E isso tinha impactado o reajuste da Ampla acima de 40%.